Miguel Pinheiro com o bom, o mau e o vilão. Bom dia, Miguel. Quem é o teu bom de hoje?
Olha, o bom de hoje é António Costa Silva. O ministro da Economia deu uma entrevista ao Negócios e comentou uma meta que foi fixada pelo primeiro-ministro, uma meta que exige um aumento de 20% no salário médio nacional nos próximos 4 anos. António Costa disse isto como aqueles miúdos que fecham os olhos, fazem um desejo e depois acham que basta abrir os olhos outra vez para esse desejo se realizar. Mas o Ministro da Economia veio explicar que, felizmente, há pessoas no governo que sabem que as coisas não acontecem assim e, portanto, disse duas verdades fundamentais. A primeira foi esta. Ele disse a frase: não podemos exigir às empresas aquilo que elas não podem pagar. E isto parece evidente, mas para algumas pessoas no governo não é. A esmagadora maioria das empresas daria tudo para poder pagar salários mais altos, até porque perder um bom trabalhador significa perder anos e anos de formação, mas há pessoas neste governo que, pelos vistos, acham que os empresários estão sempre à espera da oportunidade de despedir pessoas. Adoram despedir pessoas e pagar mal às pessoas. A outra verdade fundamental que o Ministro da Economia disse foi esta frase: temos de criar condições para libertar as empresas de alguns constrangimentos, nomeadamente do ponto de vista fiscal. E como sabe qualquer pessoa que gera uma empresa, quando se aumenta um trabalhador, uma parte substancial do dinheiro vai para o Estado. Há mudança de escalão, há isto, há aquilo, enfim. Seja como for, é bom perceber que há alguém sentado no Conselho de Ministros que pode explicar a António Costa estes pequenos detalhes da vida fora do Estado.
Pois, agora só falta é a Costa Silva e António Costa pertencerem ao mesmo governo, não é? Porque parece que estão em governos diferentes, não é?
Oh, Paulo, já partilham o nome próprio, partilham um dos apelidos e eu acho que isso é o mais fácil agora.
Lá chegaremos.
Lá chegaremos.
Miguel, quem é o teu mau de hoje?
Olha, o mau é o novo aeroporto. Este fim de semana ali, que dentro de dias vai surgir mais uma proposta de localização para o novo aeroporto de Lisboa, eu sei, estávamos a precisar, depois de Rio Frio, depois da OTA, depois de Alcochete, depois do Montijo, depois da Fonte da Telha, depois de Porto Alto, depois de Santa Cruz, que fica ali em Torres Vedras, depois da Azambuja, depois da Alverca, depois da Granja, depois de Tires, depois da Marateca e depois de várias combinações, sendo a última Portela, mais Montijo, mais Alcochete, depois de tudo isto, vamos agora ter a hipótese Santarém. E eu acho muito bem que os empresários, os autarcas e o bom povo de Santarém queiram lutar pela honra de receber o aeroporto de Lisboa, mas sinceramente, se este novo estudo vai fazer com que fiquemos mais 10 anos a discutir este assunto, ou mais 20, ou mais 30, ou mais 50, então, obrigado, mas não obrigado, já temos hipóteses suficientes, vamos em frente que atrás vem gente.
Continuamos a errar no alvo.
Somos aqui um país de muitos voos.
É, a questão aqui não é a falta de alternativas, é o excesso de alternativas, não é?
Ora, nem mais. É isso mesmo. Mas acho que ainda não percebemos bem esse ponto.
E quem é o teu vilão de hoje, Miguel?
Olha, o vilão, eu não queria começar a semana assim, mas o vilão é Marcelo Rebelo de Sousa. Este fim de semana, o Expresso escreveu que o Presidente da República está preocupado com o PRR. Pelos vistos, Marcelo acha estranho que haja tantas queixas de pequenos empresários em relação à bazuca europeia e, por isso, vou citar, tem estimulado e espicaçado as inúmeras instituições que devem vigiar o PRR. O jornal escreve que comenta-se no Palácio de Belém, a expressão é esta, desculpem, mas tem graça, portanto, comenta-se no Palácio de Belém, não sei quem, mas há quem comente no Palácio de Belém, que o Tribunal de Contas, por exemplo, deve agora virar-se mais para o controle do PRR, e o Expresso escreve ainda isto, vou citar: entre o Tribunal de Contas, a Comissão Independente criada para o efeito, a Subcomissão Parlamentar e o próprio Governo, o Presidente espera que o controle não falhe. Eu acho que aqui a palavra importante é espera, porque nesta enumeração feita por Belém das instituições com responsabilidades no controle do PRR, só faltou uma, faltou ali uma instituição, não sei se repararam, porque a lista fala, e vou repetir, fala no Tribunal de Contas, na Comissão Independente, na Subcomissão Parlamentar, fala no próprio Governo, mas não fala na Presidência da República. E quando Marcelo foi reeleito, o mesmo Expresso escreveu uma notícia com este título: Equipa Nova em Belém, de olho na bazuca de Costa. E nesse artigo, o próprio Marcelo dizia em ON, atenção, dizia em ON, era mesmo Marcelo a falar, dizia isto: o novo quadro comunitário de apoio e a execução do plano de recuperação e resiliência vão obrigar a um acompanhamento muito próximo. E convém, por isso, que o Presidente não se ponha agora de fora, agora que começa a haver problemas, esperemos que Marcelo não comece a fazer de conta que não é nada com ele. Porque se ele próprio disse que a sua função era controlar o PRR, e se pelos vistos até criou uma equipa em Belém para isto, então convém que leve essa missão até ao fim e que perceba que controlar o PRR não é passar recados pelos jornais, é fazer vigilância a sério. Por isso, vamos lá, essa vigilância a sério por parte do Presidente.
Vamos, Miguel, recapitular as tuas escolhas de hoje. O bom é António Costa Silva, o mau é o novo aeroporto e o vilão é Marcelo Rebelo de Sousa.